Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia aí, inicialmente, Êxodo, capítulo 12. Êxodo, capítulo 12. Versículo 1. Só um versículo por enquanto. Se vocês depois quiserem ler todo o capítulo 12, todo o capítulo 12, seria interessante saber quando foi que começou a celebração, né, assim, da Páscoa. A Páscoa
A Páscoa foi instituída ali naquele momento, quando Deus feriu os egípcios. Ele determinou que os hebreus, que o povo que estava ali, escravo, fizesse uma ceia, né? Matasse uma ovelha ou um cabrito, fizesse um cordeiro ou um cabrito, e se a casa tivesse muita gente, seria um a um para cada casa. Mas se a casa tivesse pouca gente, poderia juntar duas casas e fazer, e pegasse o sangue e passasse nos umbrais das portas, e tomarão do sangue e poluam. Eu vou ler aqui. E tomarão do sangue e poluam em ambas as ombreiras, na terra da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada, um pouco com pães ácidos, com ervas amargosas comerão. Não comerei dele nada cru, nem cozido em água, senão assado no fogo. Cabeça com os pés, com a fritura, era para assar tudo, não era para cozinhar nada, assar. E se sobrasse alguma coisa, fala que mais que deve ficar até pela manhã, queimarei no fogo. Assim, pois, eu comerei fogos longos, cingidos. As pessoas tinham que estar vestidas, as pessoas tinham que estar calçadas, com os pés. Com cajado, quem tivesse o cajado, tivesse com o cajado na mão, e comerei apressadamente. Não era para ficar fazendo festa, era para comer. Essa é a Páscoa, essa é a Páscoa do Senhor. Então, a Páscoa passou então a ser, daí para frente, celebrado em memória da saída, que a partir daí o Egito foi ferido de tal forma que Faraó soltou, liberou o povo de Deus que estava lá. E a partir daí, o versículo 14. E esse dia, vos será por memória. Quer dizer, vocês vão lembrar desse dia. E eles saíram para o deserto, e sempre lembravam desse dia. E esse dia então ficou marcado na memória deles, e celebrado eles por festa. Então, aquele dia era um dia de festa. Era um dia de festa para comemorar o quê? A saída do povo do Egito. A saída do povo de Deus que estava escravo no Egito. A libertação do seu povo. Aí comemorava-se a Páscoa. Né? Todo ano, os judeus comemoravam, não sei se deve comemorar até hoje, a Páscoa, né? Que corresponde à saída, à libertação do povo do Egito, país do povo do Egito. Bom, aí, nesse dia, o que ele fazia no dia da Páscoa? Era, da mesma forma, sacrificado um cordeiro, né? No dia da Páscoa era uma ceia, Por isso que chama ceia, que era feito à noite, tardezinha, à noite, nem dava para a noite, né? Aqui, ele passava a noite, ele fazendo a ceia, e se sobrasse alguma coisa, tinha que ser queimado tudo. Do jeito que foi lá na primeira vez. E eles então passaram a ter essa festa de ano em ano, celebrando a memória, celebrando a saída do povo do Egito, dos cargos do povo de Deus do Egito. Até hoje, a Igreja Católica ainda comemora a Páscoa. Então, só que isso feito sem entendimento, passa a ser uma Páscoa, passa a ser uma festa. E passa a ser uma coisa que você se perguntar para o católico, ele não sabe por que está fazendo isso. Ele não sabe por que está fazendo isso. Né, passa a ser uma festa como outras. Festa do divino, festa não sei o que, festa daquele, festa daquele. É muita festa e festa profana, porque não se comemora, na verdade, nada, ninguém sabe o que está fazendo. Né? Agora, aí nós, Jesus, quando aproximou o dia da Páscoa, e Jesus então, aquela festa, estava aproximando o dia da festa, e o pessoal pensaram assim: vamos prender ele logo, porque daqui um pouquinho vem a festa e o povo pode fazer um estardalhaço aí. Aí eles ficaram preocupados com a Páscoa, que era a festa, aquela festa estava se aproximando. Eles acharam por bem fazer logo, resolver logo o problema que eles queriam, que era prender Jesus. Pegar. E Jesus, quando vem chegando em Jerusalém, ele chama os discípulos e fala com os discípulos. Depois, se vocês puderem localizar ali, que ele faz a última Páscoa. Ele faz a última Páscoa. Que ele, Jesus, ele viveu sob a lei. Ele viveu debaixo da lei. Ele teve que cumprir a lei. Hoje nós vivemos pela fé. Jesus creu, mas ele tinha que cumprir a lei para poder vencer o diabo. Ele tinha que fazer tudo que estava escrito a seu respeito. E ele então chama os apóstolos, alguns deles ali, né, como fez, parece, falou: olha, vai e procura lá e fala que eu vou celebrar, que eu vou fazer a minha Páscoa. E eles foram lá no cenáculo, um lugar especial, um lugar bom lá. Eles reuniram ali e Jesus fez com eles a última Páscoa, né? Para ele era a última Páscoa. Ele falou que ele estava, achou aí? Que ele estava ansioso por fazer, por aquele dia. Ele estava ansioso por aquele dia, que seria a última Páscoa. Eu vou sair desse mundo, vou terminar o meu tempo aqui, vai ser a minha última Páscoa. Certamente alguém já tinha me preparado, um cordeiro, já tinha preparado para que fosse feita a Páscoa da forma como estava estabelecida. E ali ele partiu o pão,
comeram, e foi a sua última Páscoa. Amém? Achou aí?
Lucas 22, 14.
Veja. Então é interessante a gente não só saber que está escrito ou que tem escrito, mas ter isso no seu coração, na sua mente. A nova aliança é isso. Eu vou colocar a minha palavra na sua mente, no seu coração, as escreverei. Então nós não precisamos do livro. É, porque você, em determinado lugar que você vai estar, você não pode estar com o livro na mão. Mas você está com a palavra na mente, no coração. Você sabe o que você está fazendo. Então nós precisamos saber realmente o que nós estamos fazendo. O que significa todas as coisas. Então Lucas 20, quanto você falou?
22.
22. Me chegada a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa. Desejei muito esse dia antes que padeça, porque vos digo que não comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Ou seja, ele falou: é a última vez, agora só no reino de Deus. Quer dizer que no reino de Deus, com certeza, vai ter o quê? Páscoa. No reino de Deus vai ter a Páscoa. Nós vamos sentar à mesa com ele, né? Nós não somos convidados para as bodas do Cordeiro? As bodas do Cordeiro é uma festa, e a Páscoa, a ceia, a palavra ceia simboliza uma festa, uma comida, uma festa à noite. À tarde tem o almoço e depois à noite tem o quê? Você tem a ceia, né? Então as bodas do Cordeiro, a festa, essa no reino de Deus, nós vamos estar com ele à sua mesa. Nós somos convidados para essa festa, para esse dia, para as bodas do Cordeiro. E tomando o cálice, havendo dado graças, disse: tomai, repartiu entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da videira, do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. O reino de Deus, nós falamos ontem. O reino de Deus, nós estamos aqui. Pode ser que o reino de Deus tenha chegado para você, para você, talvez não tenha chegado para mim, né? E cada um de nós tem que buscar esse reino de Deus, buscar ser reinado por Deus. Porque se eu for reinado por Deus aqui, eu vou ser reinado por Deus eternamente. Eu alcanço isso aqui. Enquanto eu estou nesse corpo, é o tempo que eu tenho para reconciliar com Deus. Porque quem me reinava era o Egito. Era quem me reinava no mundo. É. Quem reinava a gente não era Deus. Jesus Cristo veio ao mundo para reinar. Veio para reinar, Depois no fim vai ter: apartai-vos de mim esses que não quiseram que eu reinasse. Não quiseram que eu reinasse. Então o nosso cuidado é isso: ser reinado por Deus. Quando fala fazer morrer a sua natureza terrena, cada um vai fazer morrer a sua natureza. Eu não vou julgar ninguém, ninguém vai julgar ninguém. Ninguém vai dizer que a pessoa foi salva, foi condenada por isso ou por aquilo. Né? Cada um vai ter que se apresentar diante de Deus. Todos nós haveremos de comparecer diante de Deus. Então cada um saiba o que faz. Cada um pense e faça o que ele achar que deve fazer. O que a gente faz aqui é abrir os seus olhos, é tentar abrir os seus olhos da melhor maneira possível. Se você quiser abrir os meus olhos, eu gostaria que você pudesse vir e abrir os seus olhos, não é? Só não pode, é um cego abrir os olhos do outro cego. Pode um cego e outro cego. Estou falando isso para nós entendermos que nada pode ser idolatrado, nada pode ser feito sem entendimento. Nem ceia, nem batismo, sabe? Nada em nosso meio pode ser feito sem entendimento. Se não vira religião, vira costume, tá? Vira uma coisa e a gente se perde novamente, vira festa, né? Eu me preocupo muito com isso. Cada um tem que saber o que faz. Lá daqui um pouco nós vamos ver em Coríntios, fala, né? Se você comer a ceia indignamente, quando você vai comer a ciência? Quando você não respeita, não julga, quando você não acha, não entende o que você está fazendo, você não quer saber, você está ali como se fosse um ritual, né? Mas a gente precisa saber o que está fazendo, realmente entender o que está fazendo. Bom, agora, a ceia, a Páscoa, Jesus falou ali que ele estava fazendo a última Páscoa, a última Páscoa, né? A partir dali, vamos ver o que está escrito aqui em Coríntios, capítulo 1 Coríntios, capítulo 11. Capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Então, a Páscoa, que era em memória da saída do povo do Egito, passou a ser então Jesus para nós, em memória daquele dia em que ele partiu o pão e, tendo dado graça, na noite em que foi entregue, como eu falei para vocês, ele falou essa que vai ser a última ceia, naquela noite
ele foi, né, entregue. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. Então, todas as vezes que nós fazemos isso aqui, nós estamos comendo o cordeiro. A Páscoa não tem, não tinha a morte do cordeiro. A Páscoa, para celebrar, para fazer a Páscoa, não tinha que matar o cordeiro. Então, nós, quando nós comemos o pão, isto é o meu corpo. Quando o padre vai dar para você a voz, ele fala, fala sempre, não é todo mundo que entende o que ele está falando, né? Ninguém sabe o que ele está falando. Mas eu sei o que ele fala. Ele fala, corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Aí eu fui coroinhando, Então você põe a papel. Põe a patena debaixo do queixo, punha, né? Hoje virou bagunça. Mas era assim, a gente tinha que joelhar na mesa, era uma bancada assim, comprida, que atravessava a igreja de um lado para o outro. Joelhava, e era só o padre que entregava a hóstia. A hóstia simboliza um pedacinho de pão dessa aqui, a mesma coisa. É a comunhão. É a mesa da comunhão. É o que nós estamos fazendo aqui. Vamos ter a primeira comunhão? Né? Tem a... Então eles passaram a fazer a comunhão. O que é a comunhão? Só que aquilo vira uma idolatria, vira uma coisa que depois a gente sabe o que é passado. Não entende. Se aquilo ali é o sacrifício que Jesus fez, o corpo, o cordeiro foi oferecido naquela noite. Cristo, o cordeiro de Deus, foi oferecido pelos nossos pecados. Aí então, quando nós comemos o pão, a gente fala, corpo de Cristo, tomar e comer todos, isto é o meu corpo, foi dado por nós. Fazer isso para celebrar a minha memória. Toda vez que você come esse tempo, com o pão, é celebrando a morte e a ressurreição de Cristo. Né? Lembrar que um dia foi feito um sacrifício por você. E esse sacrifício você aceita. Porque se eu não aceitar o sacrifício, eu não faço para mim. É como se eu não estivesse participando. Porque o sacrifício foi feito para mim, mas eu não como. Então eu não faço. Só valeu lá no dia no Egito para aqueles que comeram na casa, participaram da Páscoa, comeram o cordeiro que foi sacrificado. Bom, então, esse aqui lá simbolizava a saída do povo do Egito. Aqui nós estamos no dia em que nós saímos do mundo, foi que nós passamos a participar da ceia. A hora que você foi batizado, principalmente quando você tem consciência de que você é partido daquele dia, você é uma nova pessoa, uma nova criatura, que você está arrependido da vida que você levava e quer viver uma nova vida, e quer viver uma outra vida, aí você vai participar, você participa da ceia com consciência, com entendimento. Eu sei o que eu estou fazendo aqui, né? Portanto, porque todas as vezes que comer esse cálice, esse pão e beber esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Nós estamos repetindo cada dia que nós fazemos, cada vez que nós celebramos a ceia, nós celebramos, não é uma festa, não é um ritual, não é uma coisa, vamos dizer assim, obrigatória, né? É feita pela fé. E o cordeiro que nós estamos, qual é o cordeiro que foi morto? Foi a mesma oferta, vai valer até ele volte. Porque, portanto, qualquer que comer esse pão e beber esse carne do Senhor indignamente, está escrito aqui, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Qualquer que comer e beber indignamente. Esse indignamente, no 28, explica: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Humildade, simplicidade, fé, esperança, bondade, amor, justiça, amém? Arrependimento. Examine, abaixe sua cabeça e vê o que você tem feito, como tem sido a sua vida. Se você realmente come o sacrifício que foi oferecido para você. Obrigado, Senhor. É porque eu não poderia nunca fazer o que o Senhor fez por mim. Por causa disso, eu disse aqui que no versículo 30, há entre vós muitos fracos, doentes, muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, tem gente que fica julgando, sempre julgando os outros, julgando dos outros mais, julgando o que os outros pensam, e a si mesmo não julga. Ah, parece que ele é a pessoa que fica, sobe num pedestal e começa a julgar os outros. Certamente ele se coloca no lugar de quem pode julgar, só Deus pode julgar. Então não cabe a nós julgar. Cabe a nós, se quiser julgar, julga a si mesmo. Reconheça, com certeza, que nós não somos a verdade. Eu sou o caminho, a verdade, a vida, diz o Senhor. A verdade é que nós estamos buscando. Buscar a Deus é buscar a verdade. Conheça a verdade e ela, a verdade, a verdade. Não fica preso em nada. É como a gente tem passado por muitas situações, muitas tribulações, sempre passado por muitas provações. Por quê? Porque nós estamos buscando o melhor. Nós estamos buscando
realmente sair, como nós, no meu caso, sair de uma igreja que é a igreja católica, onde absurdamente se paga as coisas, sem pensar. E a razão pela qual a maioria do mundo está feliz, né? Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor. Quando somos julgados, então, em vez de eu ficar julgando, eu prefiro ser julgado, ser repreendido, ser corrigido por Deus, para não sermos condenados. Amém? Então, eu prefiro me julgar, prefiro reconhecer as minhas falhas e esperar que eu seja corrigido por Deus, que é o único que realmente é o dono da verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Fora de mim não há. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer a Páscoa, comer o pão, esperai uns pelos outros. Veja que nós falamos a questão da simplicidade, humildade, paciência, julga, né? Tem misericórdia, porque se nós soubéssemos, fôssemos os donos da verdade, com certeza não precisaria de Deus nos corrigir. Amém? Lucas 14. Lucas 14, versículo 15. Aqui, vamos ver um pouquinho antes para você ver. E dizer também que tinha convidado. Versículo 12, vamos ver. Quando deve um jantar ou uma ceia? Um jantar ou uma ceia? O jantar é um pouco antes da ceia. A ceia já é mais tarde. Não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles se tornem a convidar e que seja isso recompensado. Que o normal é, como eu falei, nós somos muito orgulhosos, vaidosos, nós somos amantes de si mesmo, nós somos bastante, na verdade, cheio de justiça própria. Então a gente começa a estabelecer a nossa justiça. Eu tenho certeza que nenhum de nós, quando faz alguma coisa, é capaz, quando faz um jantar ou uma coisa dessa natureza, é capaz de chamar, não chamar, não chame teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos vivos, para que não suceda que também ele tome a convidar e que seja recompensado. Mas quando fizer, convida, chama os pobres, aleijados, mano, certo, ninguém faz isso. Ninguém faz isso.
Até hoje nunca vi. E será bem-aventurado, porque ele não tem com que ser compensado, mas recompensado que será na ressurreição dos justos.
É, eu já vi o pessoal fazer sopão, né? Sopão lá na praça, sopão e junto aquele negócio ali. Mas você, aquilo ali não é. Ali é uma coisa pública. Ali é um negócio feito pela instituição, pela casa do fulano, casa do ciclano. É uma coisa, um centro. Ou tão uma denominação faz isso. Eu quero ver você, sem alarde, sem nada, fazer e chamar as pessoas que estão dizendo aqui. Quando a igreja, a denominação, a instituição faz, não foi você que fez. Foi a instituição que fez. Se você quiser me chamar, amém? Me manda um áudio. Me manda uma foto daquilo que você fez. Não precisa mandar, não. Pode deixar, Deus sabe o que você fez. Mas não faz. A instituição não faz. Junta 10, 20, 30 pessoas, reúne de madrugada, pega de um, pega de outro, pega não sei quem, ajuda, faz aquele negócio, tem uma mulher, outra mulher que se dispõe a fazer, percebe? Mas ela, na casa dela, ela não faz. Vocês concordam? Amém. Ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa, versículo 15, disse-lhe: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porque Jesus tinha dito, né? No reino de Deus, nós vamos comer com ele. Porém, ele disse, certo homem contou uma parábola, ele fez uma parábola. Certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde que já está tudo preparado. Essa ceia, que ceia que é? Quem preparou? Esse certo homem. Deus preparou essa ceia e está tudo pronto e nós estamos sendo convidados. E a todos, a uma, começaram a escutar, se disse-lhe o primeiro: comprei um campo, importa e envio. Rogo-te que me haja por escutar. Eu não posso ir, eu não posso. Então, nós estamos sendo convidados para a ceia no reino de Deus. Nós vamos comer o pão lá no reino de Deus. Mas tem muita coisa que pode nos impedir de aceitar o convite. Porque quem aceita o convite para a festa, o que que faz? Quando a gente recebe um convite para um casamento, quando recebemos um convite para uma solenidade, lá normalmente, no exército, lá embaixo estava escrito assim: militares, uniforme, militares é o uniforme tal, o civil, assim, lá especificado qual era o traje, a roupa. Para esta festa aqui, em outro lugar, fala o seguinte: quem você deixou você entrar aqui com essa roupa? Nós temos um convite para essa feira no reino de Deus. Só que nós
se nós não tivermos devidamente vestido.
Quem deixou você entrar aqui com essa peste? Tem isso?
Vai ser tirado. Que veste é essa? Que roupa é essa que nós vamos ter que comparecer vestido com ela?
Qual é o traje exigido para essa ceia? Tá?
Todos vamos estar trajados, vestidos de branco. Essa roupa branca, esse traje branco, simboliza a justiça de Deus. A justiça de Deus. Não a sua justiça. A justiça de Deus. Não a sua. Com a sua justiça, você vai ser posto para fora. O que é a justiça?
É a maneira de pensar. É a maneira de julgar. É de onde você vê. É o ponto de observação. É o ponto de observação.
Ponto de vista. Eu tenho o meu, você tem o seu, cada um de nós tem o seu ponto de vista. Então, os montinhos novamente, os montinhos aqui novamente. Né? Aí, aqui, cada um, esse aqui tem um ponto de vista. Esse aqui tem um outro ponto de vista. Não é igual para o outro. Esse aqui tem um outro ponto de vista. Então são muitos pontos de vista.
No quartel,
esses pontos de vista eram o que se chamava PO. Então a gente estudava o terreno. Eu vou, o comandante de cada companhia vai colocar, ele vai escolher o lugar onde ele vai colocar o seu PO. PO é o quê? Ponto de observação. Que é a mesma coisa de
ponto de vista.
Ele escolheu. Ele achou que o dele melhor seria aqui. Então ele pôs aqui. Cada um tem o seu ponto de vista. Corri a carreira que foi proposta. Eu posso estar correndo, tem um passando por mim. Eu posso estar correndo e estou vendo o barulho de alguém que está vindo para trás. Amar realmente os autores, ajudar os autores e não ficar preso no seu ponto de vista. No quartel tinha as brincadeiras, né? O pessoal fazia. Às vezes criticando com o outro, falava: meu filho, você tem que melhorar o seu PO para depois você conversar comigo. Melhora o seu PO, depois você vem conversar comigo. Então, melhorar o PO é enxergar melhor. E aqui a gente tem o ponto de vista de Deus. Deus nos chama para todos caminharmos para adquirir o ponto de vista de Deus. Eu penso assim, mas como que Deus pensa? É? Quando eu era criança, Paulo fala, eu fazia as coisas de criança, mas ele reconhece que ele foi criança. Mas enquanto eu sou eu, quanto tempo você está aqui?
21.
Você está aqui com
Nasceu aqui.
A festa da noiva
até a terra se cumpra. E nós fazemos parte da noiva. Veste nupcial. É a esposa do Cordeiro. Amém? A veste tem que ser branca. A veste branca é a justiça de Deus. Às vezes a gente vê, o Isaías fala que a nossa veste, a veste do homem, é comparada com um trapo de imundícia. Se o homem não reconhecer que ele é um homem, se o homem não reconhecer que ele precisa de Deus, de ser dirigido por Deus, de ser ensinado por Deus, se ele não reconhecer que ele precisa do perdão de Deus, ele nunca vai vestir de nada. O arrependimento é fundamental na nossa vida para nós estarmos diante de Deus. Amém? Bom, eu acho que a gente não precisa falar mais coisas. Vamos voltar então lá na primeira Coríntios. Portanto, eu recebi do Senhor que também vos ensinei que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, compartiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Então, todas as vezes que nós fazemos isso, nós lembramos daquele dia em que ele, na noite da sua agonia, na noite do seu sofrimento, tomou o pão, partiu, deu aos seus discípulos, dizendo, tomai e comei, isto é o meu corpo. Isso é o meu corpo. Com isso nós tomamos aqui o pão. Nós vamos partir, ali simbolizando o pão partido. Nós vamos partir, isto é o meu povo, isto é a igreja, isto é o povo de Deus. Porque quem comer, quem comer desse pão, quem come a palavra, quem se alimenta de Deus, que vive para Deus, tem a esperança de estar naquela festa vestido convenientemente. Quem vive para Deus, quem come o pão, eu sou o pão que desceu do céu. Esse pão partido, quando nós comemos esse pão, nós lembramos do sacrifício que foi feito por nós. Eu só quero que vocês lembrem disso. Então não tem aqui nenhuma questão de idolatria e etc. Por que que nós podemos? Eu creio, tem muita gente que acha que não pode. Se tiver uma criança, se você, o pai, quiser repartir com a criança, você ora com a criança e reparte o seu pão com o seu filho.
né, vai fazendo com que ele vá entendendo, respeitando e entendendo a importância de ser um cristão. Amém? Né? Lá na ceia, lá na Páscoa, no Egito, o cordeiro foi sacrificado, toda a casa comeu do pão, comeu do cordeiro. Toda a casa participava do cordeiro. Quando juntava duas casas, eram duas casas. Três casas eram três casas. Amém?
Amém. Um outro detalhe interessante é que eu acho muito interessante quando
eu gosto muito de explicar isso aqui. Que o pão, na verdade, esse pão, isto é o meu corpo. Isto é então a igreja. Fala alto. Isto é o meu corpo. Isto é a igreja. Então ele partiu, ele se deu a si mesmo por nós. Ele foi partido. Partido de diversas maneiras, né? Ele foi, né, mais partido. E agora veja bem, com que finalidade? De um dia poder reunir todo mundo num só corpo novamente, numa só fé, num só Espírito, num só Deus. E esse pão, que é o corpo de Cristo, ele vai encaixar perfeitamente um no outro. Ele vai encaixar novamente. E Deus, aquele Deus que foi partido, esse Deus voltará a ser. Ele será, Deus será tudo em todos. Né? Tá faltando um aqui, faltando, não sei se eu vou dar conta de segurar aí, vai cair aí, o pão volta, todos os pedacinhos de pão. Aí eu estava falando lá com os irmãos o seguinte: que não tem pedaço pequeno que não possa ser partido. Quando você que é um pedaço, você é um pedaço do corpo de Cristo. Amém? Você pode, por menor que você seja, pode ser partido em benefício de alguém. Você pode se dividir em benefício de alguém, por menor que seja o pedacinho. Esse aqui é o seu. Então, também pensando dessa forma, você passa dentro do seu pão e chama um irmão, né? Eu quero repartir com você o meu pão. Né? Eu e você somos um. Eu e você somos um. É muito interessante, é muito bom. Isso você fazer conscientemente. Vai embora para a sua casa, você vai ver se a sua vida não vai mudando. Você não vai passando a ter um sentimento diferente do mundo. Se você não vai tendo uma justiça diferente do mundo. Amém? Então isso é a ceia. É isso que eu entendo que é a ceia. É a igreja consciente
participando de uma coisa para lembrar. O que que significa a igreja? O que que significa o povo de Deus? E qual o papel que Deus exerceu para que nós existíssemos? Ele foi partido, se dividiu, para que tivéssemos aqui. Aqui é a igreja. Isso aqui é Deus. É o corpo de Cristo. Partido e repartido, dividido, estragado por nós. Aí, nós vamos fazer tudo para imitar um pouco aquilo que Deus fez por nós, nós vamos fazer com os outros. Amém? Paulo fala, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Aí você vai fazendo, sem alarde, sem esperar nada. A recompensa, a retribuição nós vamos ter de Deus no reino. É a nossa. Amém? Amém. Pronto? Amém. Tem porta da nada. Amém. Então tem a tudo certinho aqui, ó. Da mesma forma, quer dizer, o corpo de Cristo, da mesma forma, tomando ele o cálice, deu aos discípulos, dizendo, tomai e bebei todos, né? Isto é o meu sangue, a vida, o sangue é a vida, o sangue simboliza a vida. O que que ele deu por nós? A sua vida. Não só o seu corpo, mas também a sua vida. Isto é o meu sangue, que é derramado por vós. Tomai e bebei todos. Isto é o meu sangue, a minha vida. Deus deu a vida por nós, e nós damos a vida pelos nossos irmãos. Amém? Ninguém tem mais amor do que isso, de dar a sua vida pelos seus irmãos, né? 1 João, o verdadeiro amor. Às vezes nós estamos aqui em Palmas, aliás em Araguaína. Eu sempre falo, eu tenho feito o possível, dado a minha vida pela igreja. Eu tenho dado a minha vida pela igreja. Eu tenho feito, se eu não estivesse aqui, eu estaria em outra reunião. Hoje é sábado, eu estaria em outra reunião. E assim, a gente vai dando, vai fazendo, e vamos com isso cumprindo o mandamento de Deus, que foi que nós fizéssemos isso, fôssemos e ensinássemos, pregássemos o Evangelho e repartíssemos o pão com todos. Amém? Amém. Então vamos. Agora eu pediria que os irmãos pudessem distribuir o pão e também distribuir o copinho. Naquele dia, Jesus pegou o seu próprio cálice e repartiu. Deu o pão, partiu, deu aos seus discípulos. No entanto, um deles comeu. Entendeu? E o traiu. Né? Eu espero que não haja entre nós ninguém com esse espírito. Né? Muito pelo contrário, se nós comemos o pão e vivemos o carne conscientemente,
sabemos que nós fazemos parte dele, né? Nós fazemos parte. Amém?
Então vamos lá. Reparte, porque nós vamos fazer isso tudo juntos.
E como eu falei,
se você tiver seus filhos junto, reparta com ele pão, tá? Falamos da Páscoa no Velho Testamento, esse é o cálice do Novo Testamento, né? É o Cordeiro do Novo Testamento, da Nova Aliança. Nós estamos participando agora, nós estamos fazendo parte, é a nossa Páscoa. É a nossa lembrança, o nosso seio do Novo Testamento. Lembrando que um dia o Senhor, na sua última noite, na noite em que ele foi entregue, ele fez questão de fazer isso para que nós pudéssemos nunca esquecer. Um dia alguém se entregou por nós. Amém? Você toma uma tocança? Depois? Né? O que você vai tocar? Vamos tocar um pouquinho para a gente escutar um pouco que essa música fala muito bem da ceia. Agradecemos, Senhor, pelo pão que nos dá a vida. Amém? E vocês cantam também. Vamos ficar de pé. mesmo pensamento, com a mesma fé. E tento, portanto, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei todos, né? Tomai, comei todos. Isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Então ele, na noite que foi entregue, partiu o pão e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei todos, isto é o meu corpo. Então nós todos juntos vamos comer o pão, amém? Nós todos juntos vamos comer o pão e logo em seguida estaremos bebendo do cálice da aliança, amém? Vamos comer o pão juntos. André, você já tem o seu?
Aqui, ó.
Então vamos comer. Lembrando que nós estamos com isso participando de uma aliança. Nós estamos aceitando a palavra de Deus, nós estamos aceitando o pão que Jesus nos deu. Nós estamos comendo dele, da sua, seu pensamento, da sua doutrina, da sua vida. É um pão sem fermento, é um pão sem fermento, sem mistura, né? Amém? Da mesma forma, ele tomou o cálice, bebeu, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, bebei tudo, né? Vamos todos juntos, da mesma forma, dizer: você na hora pensa, lembra, isto é o sangue de Jesus. Ah, não se assuste se você sentir o gosto na boca. Amém? Isto é o meu sangue, é o que nos dá vida. A fé que nós temos no sangue de Jesus que foi derramado por nós. Amém? Então vamos beber todos juntos. Amém? Amém. Agora estão comendo, comendo, bebendo o cálice, repartiu com alguém. Amém. Vamos lá.
mas todos os dois, né?